DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe as notícias que marcam esta manhã de domingo, 7 de setembro de 2014. O governo da Serra Leoa, um dos países mais afetados pela epidemia do ébola, anunciou uma medida controversa para tentar travar a doença: manter toda a população em casa durante 3 dias, entre 19 e 21 de setembro. Mas a Organização Médicos Sem Fronteiras considera a medida desapropriada e poderá contribuir para a propagação do vírus. Desde março, o ébola já matou mais de 2 mil pessoas na África Ocidental, 491 na Serra Leoa. As autoridades da Somália estão em alerta e temem represálias sangrentas devido à morte do anterior líder da milícia Al-Shabaab. A milícia islâmica prometeu vingança à morte de Hamed Godane num ataque aéreo das forças norte-americanas. Entretanto, a Al-Shabaab nomeou um novo chefe, Ahmed Omar Abou Obadia. As autoridades líbias denunciam a presença de um avião militar no Sudão, no aeroporto da capital, que terá feito ainda uma paragem para abastecimento em zona de deserto líbio, junto à fronteira sudanesa, sob controlo de um grupo armado. Trípoli acusa o Sudão de violar o espaço aéreo líbio e de ingerência nos assuntos internos. De lembrar que a Líbia vive uma profunda crise com a presença de vários grupos armados na capital, que inclusive controlam o aeroporto. O presidente egípcio Mohamed Morsi foi acusado de divulgar segredos de Estado ao Qatar e à rede de televisão Al Jazeera. O procurador da República acusa o ex-chefe de Estado Islâmico e dois assessores de entregarem documentos a troco de $1 milhão. Trata-se de mais um processo contra Mohamed Morsi, que está detido desde que foi deposto pelo exército egípcio em 2013. Morsi contesta as acusações, que diz terem motivações políticas. Pelo menos 53 pessoas, na maioria civis, foram mortas em raids aéreos da aviação síria na província de Raqqa, no leste do país, controlada pelos jihadistas do Estado Islâmico, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O regime do presidente Bashar al-Assad desencadeia desde algumas semanas raids contra localidades no norte e leste do Iraque sob controlo jihadista, mas, segundo a organização, estes ataques aéreos estão a provocar numerosas vítimas civis. As autoridades iraquianas saudaram o projeto de coligação internacional desencadeado pelos Estados Unidos para combater os jihadistas do Estado Islâmico, que controla um vasto território no Iraque e na Síria. O chefe da diplomacia iraquiana, Oshiar Zebari, reconheceu que o país tem capacidades limitadas para fazer frente aos jihadistas. O projeto da Aliança Internacional começou a ser desenhado na sexta-feira, à margem da cimeira da Organização do Tratado Atlântico Norte, NATO, no país de Gales. No terreno, os Estados Unidos prosseguem com ataques aéreos que destruirão 7 veículos no Estado Islâmico, no norte do Iraque. O cessar-fogo na Ucrânia foi violado na noite de sábado, com registro de fortes explosões nos arredores da cidade portuária de Mariupol, no leste do país. As forças ucranianas foram atingidas por disparos de artilharia e, segundo a agência noticiosa France Presse, foi destruído um posto de controlo governamental. A situação permanece, contudo, calma em Donetsk. Entretanto, a Amnistia Internacional acusa as duas partes, o exército ucraniano e os insurgentes pró-russos, de crimes de guerra, incluindo bombardeamentos indiscriminados, sequestros, torturas e assassinatos, num relatório elaborado ainda antes do acordo de cessar-fogo acordado na sexta-feira. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos responsabiliza a Rússia por ter alimentado crimes separatistas. O antigo dirigente da companhia petrolífera brasileira Petrobras Paulo Roberto Costa, detido por prisão preventiva por lavagem de dinheiro, desencadeou uma polémica em plena campanha eleitoral ao acusar cerca de 50 políticos, muitos deles ligados à coligação no poder, de terem beneficiado de um esquema de corrupção. Entre os cúmplices estão Eduardo Campos, o candidato à presidência que faleceu no mês passado, e o ministro das Minas e Energia, Edison Lobão. Os envolvidos terão recebido importantes quantias em dinheiro, subornos pagos pelas construtoras que ganharam concursos para trabalhar em projetos da Petrobras. A denúncia terá sido feita à polícia por Paulo Roberto Costa, ex-dirigente da Petrolífera Brasileira e também envolvido no esquema em troca de redução de pena. E vamos agora ao futebol. A seleção de Moçambique empatou a zero na deslocação à Zâmbia em partida de arranque do Grupo F para o acesso à fase final da Taça Africana das Nações 2015. Já a seleção angolana perdeu este sábado no Gabão por 1-0 no encontro do Grupo C. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros temas. Envie o seu SMS para o número 0049-1758-198273. E agora fique com a nossa equipa mais jovem.
DW. Juventude em Foco.
É a festa do bom fim, é o dia do bom fim. Olele, prima Chiquinha, vamos sambar na terare. Vamos sambar na terare, vamos sambar na terareia. A festa do bom fim, é o dia do bom fim. Olele, prima Chiquinha, vamos sambar na terare. Coitadinho da Pumbinha, que fui sambar na terareia.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou Joana Brandão e estou aqui com a minha colega Carol.
Olá, Joana. Olá, ouvintes. Meu nome é Carolina Nering. Bem-vindos. No Juventude em Foco desta semana, nós vamos contar um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira na África.
Pois é isso mesmo, Carol. Hoje nós vamos conhecer um pouco da cultura dos Agudais, um grupo étnico muito peculiar que vive na costa ocidental da África, principalmente no Benin. Neste pequeno país, de 9 milhões de habitantes, convivem cerca de 40 grupos étnicos e são faladas 27 línguas e dialetos.
Os Agudás são os descendentes dos escravos que, após conseguirem a liberdade no Brasil, regressaram para recomeçar a vida na África. Alguns deles foram deportados para lá depois da derrota na Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835 na cidade de Salvador, no Nordeste brasileiro. Nesta rebelião, escravos muçulmanos, os malês, lutaram contra o sistema da escravidão e pela tomada do governo da província.
Além dos antigos escravos, também fazem parte deste grupo os descendentes de portugueses e brasileiros e dos traficantes de escravos que residiam na costa de Benin, uma das principais saídas de navios negreiros para as Américas. A palavra Agudá surgiu possivelmente com uma transformação da palavra ajuda, nome dado pelos portugueses à cidade de Uidá, onde foi construído o Forte São João Batista da Ajuda, importante ponto de comércio de escravos.
Esta região era conhecida na época como a Costa dos Escravos, que abrange hoje os países de Benin, Togo e Nigéria. E lá, estes grupos sociais aparentemente conflitantes se uniram em uma só identidade cultural, como nos conta o antropólogo Milton Guran, pesquisador do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense no Brasil.
Esses antigos escravos puderam reconstruir uma identidade social com a memória do tempo vivido no Brasil, que hoje equiparassem aos próprios traficantes que os tinham vendido. E a partir dessa nova identidade, eles puderam exercer a sua cidadania integralmente, superando assim o estigma da escravidão.
Quase dois séculos depois, aproximadamente na quinta geração de Agudais, a memória desse estigma ainda se faz presente na vida dos jovens, pois muitos carregam o sobrenome português, que caracteriza este grupo étnico. A relação com este passado nem sempre é fácil, como nos explica a brasileira Isabel Aguiar, que deu aula de português durante 3 anos em uma universidade de Benin.
É uma situação complexa, bem contraditória, que as famílias Agudaz, em Porto Novo, por exemplo, até alguns anos atrás, assim, tinham um status elevadíssimo, ao mesmo tempo que tem esse status, que vai diminuindo, porque vai diminuindo o poder aquisitivo, às vezes, de algumas dessas famílias, tem todo um estigma da escravidão que ainda é muito presente ali no país. Uma questão social, às vezes, que aparece, assim, ao ponto de pai querer ir na escola, porque o professor comentou que o filho dele, com aquele sobrenome, era descendente de escravo.
Além da herança da escravidão e dos sobrenomes de origem portuguesa, diversas outras características unem os Agudás. Do Brasil, eles trouxeram manifestações culturais que são mantidas até hoje, como a festa do Senhor do Bonfim e a celebração da burrinha, similar à comemoração folclórica brasileira do Bumba Meu Boi.
É, tá na rua, vem ouvir. Venha gostar, caburinha não saía, venha ouvir, venha gostar.
Esta música que escutamos agora é típica do festejo da burrinha. Ela é cantada pelo Agudá Casimiro de Almeida, um dos expoentes desta tradição, e foi gravada em meados do século passado pelo etnomusicólogo Correia de Azevedo. Nós conversamos com Selma Gomes, jovem Agudá de Benin, que está fazendo doutorado no Brasil e aprendendo português. Na família dela, a tradição da burrinha é muito importante.
Eu aprendi essa cultura com minha família, principalmente com meu pai. Eu aprendi muita música e danças. Nós também podemos aprender a tocar tambor, a dança que se chama burrinha.
Para ela, os jovens tentam manter vivas as tradições dos Agudais, que são aproximadamente 5% da população do Benin.
Os jovens Agudais sempre buscam conhecer nossas culturas para que ela não se perca, porque apenas uma pequena parcela da população do Benin faz parte dessa cultura. E sendo assim, os jovens Agudais tentam mantê-la viva.
Selma nos contou também um pouco da história de seus ancestrais. Ela disse que seu bisavô era brasileiro e foi para a África comercializar ouro e especiarias. Lá, ele ensinou também os costumes ocidentais para algumas famílias beninenses. E foi justamente este conhecimento dos hábitos ocidentais um dos traços marcantes da identidade dos ex-escravos que retornaram do Brasil que possibilitou com que os Agudás conquistassem um status diferenciado na sociedade em Benin, como explica Milton Guran.
Eles voltaram para a África portadores dessa cultura brasileira. E o modelo cultural deles, é claro que não eram os outros escravos, e sim os senhores. Eles voltaram bem vestidos, falando uma língua europeia, voltaram comendo com garfo e faca, dormindo em cama, comendo em mesa, com cadeira. Ou seja, uma série de hábitos que eram os hábitos da potência colonial que estava chegando na África.
O prestígio social dos Agudais foi afetado pela colonização francesa, que impôs restrições para os comerciantes locais, e depois pela ascensão e queda do regime marxista e crise econômica que se seguiu. Segundo Isabel Aguiar, um dos fatores que está dificultando a preservação da cultura Agudá é que a história deste povo não é transmitida nas escolas.
O conhecimento da escola, às vezes, não se preocupa com algumas questões. O estudo da história do período pré-colonial no Benin, na maior parte das vezes, a complexidade das relações que se deram não é bem explorada. Ela se resume ao tráfico negreiro, às relações escravo e senhor, sem falar dessas contribuições culturais. Por outro lado, as crianças não permanecem junto à família, tanto tempo quanto permaneciam antes. Ou seja, elas não têm a oportunidade de aprender com os mais velhos aquilo que os mais velhos aprenderam com seus pais, com seus avós.
Ilena, flor do dia, Ilena, que viva. Galo cantou, viva, galo cantou, viva, que viva, que viva, galo cantou, viva, galo cantou, viva, que viva.
A história oral, marcante nas culturas africanas, está presente também na família do jovem Agudá e a Cinda Glória. Seus antepassados vêm há gerações mantendo viva a memória de Daniel da Glória, ex-escravo africano de origem Nagô, que transmitiu o sobrenome português e também a religião muçulmana para seus descendentes.
Pois é, Carol. E este nome da Glória veio da senhora Maria da Glória, uma escrava liberta que tinha também outros escravos, entre eles Daniel, que comprou a sua liberdade. Ele voltou então para o Benin, junto com a família, para recomeçar a vida neste país. Mais de um século depois, e assim da Glória está fazendo o caminho de volta. Ele está no Brasil, cursando mestrado em engenharia civil, e tem o sonho de encontrar mais informações sobre a sua origem. E assim, por que você quer buscar a história da sua família no Brasil?
Já tem uma dica em francês que diz que se você não sabe aonde você está indo, você tem que saber de onde você vem. Eu sei que eu sou agudá. Então, para mim que tem hoje essa oportunidade de estar no Brasil, será sempre bom para mim conhecer mais sobre cada evento do Daniele. Aqui, por que não depois escrever um livro? Porque é isso que falta na nossa família, escrever uma coisa assim e deixar para que as pessoas, meus filhos, podem saber exatamente como que foi a história, do que eu vi de uma pessoa, uma versão, de outra, na outra versão.
E nós também esperamos que o Yassin consiga descobrir mais sobre essa história, para que as novas gerações conheçam melhor o passado e a cultura dos agudás.
Ficamos por aqui hoje com mais uma canção tradicional agudá. Estas gravações foram cedidas pelo Museu do Homem, na França, a partir dos arquivos pessoais do etnomusicólogo Carlos Sandrone. Até o próximo domingo.
Até semana que vem, ouvintes.
Quando Maria vier, quando Joana vier, quando Teresa vier, quando Maria vier. Ah, eh, ah, eh, ah, quando Maria vier. Estas meninas d'agora, todas querem se casar. Estas meninas d'agora, todas querem se casar. Bota a panela no fogo, mas não sabe quem será. Ah,
Continue conosco agora para mais um capítulo da nossa radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 15º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Muita coisa aconteceu até agora. Por exemplo, recentemente Teresa foi viver com Manecas, um homem muito mais velho. Maria e Daniel foram suspensos da escola porque dormiram juntos e a jovem ficou grávida. Mas Daniel vem de Labória, onde recentemente começou uma guerra civil. Ele não consegue contactar o seu pai, um homem de negócios rico que está no seu país. E outra pessoa de Labória tem tentado desesperadamente contactar Daniel e até lhe escreveu uma carta de amor.
Ei, vá lá, Eurico. Dá uma carta, pessoal.
Não, é interessante. Eu leio-te a carta. Meu querido Daniel,
podes passar uma carta,
uma surpresa que vai provar o quanto eu te amo. A tua querida Anita.
Cala-te, pode ser.
O pai de Daniel, o Sr. Kanyama, é dono de uma empresa mineira em Labória. Os dois irmãos mais novos de Maria, Bruno e Carlos, foram viver com a tia e obrigados a trabalhar nas minas, mas conseguiram fugir.
Carlos, não podemos falar sobre as minas. Foi isso que a tia Lene e aquele homem nos disseram.
Este episódio intitula-se Num País Estrangeiro e começa em Labória, onde encontramos o pai de Daniel, Kanyama, que não está sozinho.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Parece que os militares estão a patrulhar novamente. Kanyama, Acho que em breve vamos poder sair do nosso esconderijo.
Lena, isso não é uma boa ideia.
Mas todos estão a voltar para as suas vidas normais. Continuam as suas vidas e andam livremente. E nós, Canhama?
Tu sabes que eu não sou como as outras pessoas. Oh. Assim que sairmos deste edifício, tenho a plena certeza que seremos presos.
Achas?
A polícia está à nossa procura por causa do trabalho infantil. Ixi. Depois de terem encontrado crianças a trabalharem nas minhas minas.
Mas eu não vou conseguir viver assim por muito mais tempo, Canhama. Olha para esta casa. É uma ruína. Por isso que as pessoas que viviam aqui fugiram. E quanto tempo nós vamos ficar escondidos aqui?
Até que parem de procurar-nos. Eu não acredito que isto me tenha acontecido. Passei de rei a mendigo da noite para o dia. Espero bem que a minha mulher ainda esteja a pensar que estou numa viagem de negócios. E foi uma sorte tê-la mandado visitar os pais dela pouco antes do inferno ter começado.
Olha, Canhama, tenho certeza que vais recuperar as tuas minas. Logo, logo que se acalme um pouco.
Isso é o que tu pensas. Como? Caso te tenhas esquecido, o governo militar não está do meu lado. Acabaram-se os subornos a ministros para manter os negócios. Perdi tudo, Lena, perdi tudo.
Para de ser egoísta, Canhama. Eu também perdi tudo. As minhas poupanças. Ficaste com a maior parte delas. E depois dos meus sobrinhos terem fugido das tuas minas, nem me atrevo a pedir ajuda ao meu irmão Mário.
Não te preocupes, Lena, não te preocupes. Certificamos de que os rapazes não diriam nada. Eles terão demasiado medo de falar.
Sabe-se lá o que contaram aos pais até esta hora? De qualquer forma, tu é que me colocaste nesta situação, Canhama. Agora só quero que me tires daqui. E suponho que venhas comigo.
Então, Lena, ser razoável. Como é que atravessamos a fronteira?
Nem quero saber. Só quero que me tires daqui.
Entre.
Olá, eu sou a Anita Niemuse de Labória. A senhora deve ser a diretora Julieta. Prazer em conhecê-la.
Bem-vinda a Kizimba e à Academia Bongo, Anita. Senta-te.
Obrigada.
Conta-me, Anita, como estão as coisas no teu país agora?
Bem, os confrontos pararam em quase todas as áreas, agora que o exército tomou o poder. Na realidade, a situação ainda está longe de ser estável. E a minha família está muito aliviada por eu estar aqui em Kizimba.
Posso ver os documentos que trouxeste contigo, por favor?
Claro, senhora diretora. Aqui tem.
Anita Niemuse, 16 anos. Vejo que tens muito boas notas, Anita.
Obrigada, senhora diretora.
Oh, interessante. Aqui diz que também tens formação em aconselhamento de pares. Parto do princípio que gostarias de continuar a fazer esse trabalho aqui no Centro de Juventude, Anita.
Oh, sim. Por favor, senhora diretora. Eu trabalhava no Centro da Juventude em Labória e certamente gostaria de aplicar os meus conhecimentos aqui, se for possível.
Gosto da tua autoconfiança. Mas espero que também sejas bem comportada. Aqui na Academia Bongo não somos brandos com mau comportamento, nem com alunos que quebram as regras. Recentemente suspendemos 3 alunos por falta de disciplina. Podes ter a certeza que não te vou tratar de forma diferente por seres estudante de intercâmbio.
Sim, senhora diretora, eu entendo. Não vou desapontá-la.
Ótimo! Agora vou levar-te a conhecer os teus novos colegas de turma.
Posso perguntar-lhe uma coisa, diretora Julieta?
Sim.
Conhece o Daniel Canhama?
Sim, claro. Por acaso o Daniel foi um dos nossos alunos que suspendemos.
O quê? Por quê?
Por falta de disciplina, como disse. Ele foi suspenso há 2 meses. Como é que o conheces?
Bem, ele... Nós... As nossas famílias são amigas. E eu não fazia ideia.
Estou. Ah, falam manecas. Olá. Sim, querida Liliana. Ah, tu sabes que és a única mulher para mim. É claro que sim. Vemos amanhã. Eu passo em tua casa e... Olha, tenho de desligar. Ligo-te mais tarde. Teresa, já voltaste?
Olá, manecas. Quem era o telefone? A tua mãe?
Sim, era a minha mãe. E como foi na escola?
Tudo bem. Mas estou um pouco cansada e com fome.
Ah, eu também. Que tal cozinhares alguma coisa deliciosa para nós?
Manecas, bem, tenho muitos trabalhos de casa.
Está bem, Teresa. Então eu ajudo-te a preparar a comida.
Ok.
Sabe que estou a fazer muito, não sabes?
Eu sei.
É que normalmente nunca cozinho.
Eu sei, manecas. E obrigada. Sabes uma coisa? Eu estou muito feliz por ter vindo viver contigo, manecas.
Oh, Teresa, é bom ouvir isso. Oh, meu bem. Fico tão feliz.
Mãe, por que que a Mana Maria está a chorar?
Porque ela quer voltar para a escola, filho. Maria, para de chorar e come qualquer coisa.
Não tenho fome. Eu só quero voltar para a escola.
O que queres que faça? Falei com a diretora e ela disse que não podia fazer mais nada, filha.
Maria, Deus, calma, não chores mais. Quando eu crescer, vou trabalhar muito para te enviar para a escola.
Vês?
Oh, Carlos. Obrigada, meu maninho. Nunca se sabe. Se calhar qualquer dia ainda aceito a tua proposta. Ai.
Maria está triste por não poder ir para a escola e, entretanto, Anita chegou à Academia Bongo como estudante de intercâmbio. Anita ficou chocada quando soube que o seu namorado, Daniel, foi suspenso da escola. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Encruzilhada.
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 Encruzilhada. Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer, sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço. Então vamos parar e respirar bem fundo, porque o que vem aí não é fácil, vem do fundo. Mas se fores fiel à tua realidade, podes curtir a tua liberdade. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Muda de direção e recomeça. Mesmo que difícil te pareça, é duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E passo agora aos comentários que nos chegaram no Facebook, na nossa página DW Português para a África. Charles Simão escreve que o projeto apresentado pelo governo da Serra Leoa para travar a epidemia do ébola não é o mais adequado. Seria melhor criar condições nas diversas regiões do país e evitar que ninguém venha ao encontro um do outro. É a opinião de Charles Simão. Recordo que o governo da Serra Leoa, um dos países mais afetados pela epidemia do ébola, anunciou uma medida controversa para tentar travar a doença. Quer manter toda a população em casa durante 3 dias, entre 19 e 21 de setembro. A organização Médicos Sem Fronteiras já disse que a medida é desapropriada. E sobre um outro assunto, o cessar-fogo que foi assinado em Moçambique no final da semana passada, Obed Samuel escreve de Moxungwe, dá os parabéns aos presidentes da República, Armando Guebuza, e ao presidente da RENAM, Odilá Cama. E a Moçambique pela Paz acha que é a segunda vez que se está a testar um acordo, se o governo cumpre ou não o primeiro acordo de 94, ele lembra que não foi cumprido. E é com este comentário que colocamos o ponto final na nossa emissão em língua portuguesa. Muito obrigada por ter estado desse lado. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo domingo.